Graças e paz, meus irmãos. O nosso texto de hoje, o capítulo 35 do livro de Isaías. O nosso Salvador vem. É o título que eu trago para o nosso sermão hoje. Lendo esse texto, lembrei, né? Eu gosto sempre de começar com uma introdução. E muitas vezes eu acabo indo para filmes, né? Ao ler esse texto, eu lembrei do filme O Senhor dos Anéis e as Duas Torres. A trilogia, como um todo, ela é muito bem elaborada. O filme que envelheceu bem. Fui lembrar que ele é dos anos 2000. Parei para rever o filme, ele tem uma história bem envolvente. E, de fato, no meu caso, eu sempre gostei muito desse, que é o segundo filme da trilogia. É um filme bem extenso, né? Baseado num livro bem extenso, e ele tem várias tramas acontecendo ao mesmo tempo. E uma das tramas principais desse segundo filme é em torno do destino do reino de Rohan, o reino dos homens, os povos, né? Os homens, os orcs, os elfos. E esse é o reino dos homens. E ele está em grande risco. E no decorrer do filme, realmente esse tem que se refugiar num abismo de guerra, onde está o forte trombeta. Que dentro do contexto do filme, é um forte que nunca havia caído. Sempre que esse povo precisou, esse forte tinha segurado que vinha contra ele. Porém, no meio desse refúgio, esse reino se vê numa situação muito complicada. Porque eles não imaginavam que viria um exército tão numeroso contra eles. Não só numeroso, mas um exército mais bem preparado do que qualquer outro que eles já tinham enfrentado em qualquer época. E esse exército estava avançando em direção ao forte. E o rei Théoden possuía um número reduzido de soldados também ali naquele local. E não só um número reduzido, como eles tinham pouca experiência. Então a batalha começou no meio daquela noite. E conforme a noite avançava, a situação dos homens ficava cada vez pior. Os orcs, eles avançavam e começavam a atacar em grande intensidade. E aquelas hordas não paravam. E eles começavam a subir pela muralha. Eles obtiveram uma informação de que existia um ponto fraco naquela muralha impenetrável. E por meio de uma espécie de bomba, eles explodiram aquela muralha. E que abriu um caminho. Então aquela fortaleza a qual eles estavam confiantes, agora estava sendo invadida. Parecia não haver mais solução. A derrota deles era iminente e para eles não havia mais esperança. Seus homens começaram a morrer, qualquer apoio que eles tinham naquele momento começou a perecer e eles tiveram de recuar. Porém, mais no começo do filme, quando essa decisão foi tomada, Gandalf, o mago que era antes chamado de O Cinzento, agora se torna O Branco, um dos personagens principais da história, talvez o mago mais poderoso da história, que significava um grande peso em qualquer exército que ele estivesse, havia prometido a Aragorn que ele apareceria na batalha 5 dias depois daquela conversa, no amanhecer do sol, ao leste. E aquela batalha aconteceu justamente, era a quinta noite. Aquela seria amanhã, um quinto dia. Aragorn sabia que podia confiar na palavra de Gandalf. Aragorn sabia que podia confiar no que ele havia falado. Mas a situação era desesperadora e parecia irreversível. O exército dos homens já estava recluso dentro do castelo daquele forte, aguardando somente a morte. O rei já havia desistido. Mas Aragorn fala: não, vamos lutar. Vamos sair, vamos enfrentar. E ele lembra da promessa de Gandalf. E ele recupera a força. Chama o rei Théoden, chama os seus companheiros e fala: nós vamos lutar, nós vamos batalhar. Ele sabia que havia uma esperança ainda. E no ato de bravura, com aqueles poucos homens, o rei acompanhado de Aragorn, saem e começam a enfrentar aquele exército que já estava prestes a entrar. E começa a derrotar os inimigos. Mas aquela seria uma marcha suicida. Se naquele momento eles não olhassem para o leste e vissem ao topo da montanha, Gandalf surgindo junto com o raiar do sol, acompanhado de um exército, que mudou toda aquela batalha. Toda aquela batalha que era antes tida por uma derrota certa foi transformada em uma vitória certa. Essa história ilustra bem o momento em que Judá estava vivendo, quando Isaías era profeta daquela nação. A situação de Judá era desfavorável. Eles estavam vivendo um tempo confuso e instável. Naquele momento, o Império Assírio, que ocupava boa parte do Oriente Médio que nós conhecemos hoje, estava em franca expansão. exercendo uma atitude imperialista, no qual eles estavam se dedicando a despojar aquelas nações que eram daquela região por meio de tributos e por meio de atividades militares. Eles estavam esvaziando aquelas nações de suas propriedades e de seus recursos. Eles já acabaram de levar Israel, a nação irmã, a qual nós conhecemos, o Reinado do Norte, em exílio, e havia derrotado Israel. A própria Judá havia sofrido ataques dos assírios e teve que pagar uma grande quantia em dinheiro para se livrar daquela situação e aceitar a sua derrota, e agora se tornaram também vassala daquele reino. A situação geopolítica era completamente instável naquele momento. A própria Jerusalém, a capital de Judá, havia sofrido um cerco. Ou seja, aquele ambiente era um clima hostil. A paz era uma constante incerteza. Eles não podiam confiar que no dia seguinte o reino deles estaria em paz ainda. E, na verdade, a impressão que eles tinham é que a derrota era certa. E se não bastasse isso, nós temos de destacar que a vida religiosa daquela nação era uma completa bagunça. Em todo o período de atividade do profeta Isaías, somente em um reinado, que foi o reinado de Ezequias, houve um avivamento de reforma e adoração a Deus. Durante todo o restante do período, aquele povo se dedicava e se entregava à idolatria, a mesma idolatria a qual Deus havia prevenido para que aquele povo não se entregasse. E muitas vezes com o endosso do rei. Houveram dois reis nesse período da ação de Isaías que entregaram seus filhos em sacrifício. A situação era caótica e eles sabiam que desde o tempo de Moisés a profecia era certa, que se aquele povo se desviasse, eles iriam perecer. Deus havia advertido o povo lá em Deuteronômio, no capítulo 28. Deus falou que se este povo se desviasse dos caminhos do Senhor, ele traria um povo de aparência feroz que os sitiaria e os levaria para fora da terra prometida. Sendo assim, a situação caótica da vida religiosa daquele povo também apontava para um futuro terrível. E se não bastasse ainda, no meio de toda essa história, Ezequias, em seu orgulho, quis mostrar todos os tesouros que ele obtinha para um grupo de visitantes, emissários do reino da Babilônia. Ele mostrou tudo o que ele tinha dentro de seu território para mostrar o quanto ele era grande. Mas talvez numa inocência que um rei não deveria ter, ali ele entregou toda a sua estratégia ao povo babilônico. E Isaías virou e falou para Ezequias que Judá seria entregue à Babilônia. Judá seria exilada. Ou seja, a derrota era certa para aquele povo. Isaías se dedicava em trazer a mensagem de Deus para o seu povo, e parte dessa mensagem era de condenação. Isaías informa que, por conta da falta de respeito pela obra do Senhor, esse povo iria para o exílio. Ele alerta que as suas cidades ficariam em ruínas, desabitadas, e a terra seria devastada. Essa era uma previsão perturbadora. Porém, essa não era a única mensagem que Isaías trazia para o povo. Ele não falava só de juízo. Seu livro, ele pode ser definido como um livro de condenação e esperança, porque é ele que revela a sentença do Senhor que virá sobre Judá, mas ele também fala da esperança, revelando a restauração que o Senhor trará após o juízo. E esse texto que nós acabamos de ler, o qual nós vamos tratar hoje, fala justamente dessa esperança. Aqui Isaías aponta para uma esperança futura. Sim, o juízo virá, mas este não é o fim da história desse povo. A terra que será desolada também florescerá. Assim, Isaías convida os seus leitores a renovarem suas esperanças, pois de fato dias terríveis estão pela frente, mas dias maravilhosos também estarão lá. Após a condenação, o povo será restaurado à sua terra, mas de uma maneira perfeita. Era isso que Isaías queria trazer também. As enfermidades serão curadas, o povo não se desviará. E quando o povo voltar a Sião, a alegria será o padrão de vida deles. Esta era a mensagem do Senhor ao seu povo, também por meio do profeta Isaías. De fato, aquele povo pereceria, mas aquele povo também venceria. Essa mensagem a qual Isaías traz para aquele povo naquele momento continua viva para nós até hoje. Estamos cercados de incertezas. Todo o povo da terra se entregou à idolatria e imoralidade. É isso que nós vemos ao nosso redor. Os homens adoram a si mesmos como se fossem deuses. Cada um segue os desígnios do próprio coração, como se não houvesse Deus. Eu lembro muito do tempo de Juízes, que era exatamente isso. E é o que eu vejo hoje. Cada um seguindo o seu próprio coração e colocando o seu próprio coração como se fosse o seu Deus. Adorando a si mesmo. Amantes do prazer, amantes da própria carne. e inimigos da igreja de Cristo. Essa que a gente vê às vezes na sociedade se configurando ao nosso redor. A paz é uma incerteza para todos nós, pois o juízo de Deus é certo. É certo que o nosso Senhor vem. É certo que o juízo de Deus virá sobre essa terra. E quando o juízo de Deus vir sobre essa terra, nós estaremos aqui. E de fato, nós enfrentamos isso no decorrer de toda a história. A paz é uma incerteza para a gente, assim como era para aquele povo de Judá. Mas assim como a paz é uma incerteza nesse momento, também é uma certeza que o nosso Salvador vem. E essa era a mensagem de esperança que Isaías trazia. O juízo não é o fim da nossa história. O juízo não é o fim para nós. O juízo não é o fim para a igreja. Nós, de fato, como humanidade, fomos exilados do jardim do nosso pai. Por conta do pecado do nosso pai Adão, nós caímos em desgraça. E o pecado virou o senhor da nossa vida. De fato, foi o pecado de Adão que, por conta dele, nós fomos expulsos do jardim. Mas hoje nós mesmos não temos a capacidade de voltar, porque já não é o nosso pecado com o qual nós nascemos, é o próprio pecado com o qual praticamos. E por isso vivemos esse exílio. A desolação é certa, nós sabemos o preço que é pago pelo pecado. E nós vemos o mundo inteiro caminhando em direção a esse abismo. A desolação fica cada dia mais próxima, porque nós sabemos que hoje é mais próximo do que ontem da vinda do Senhor, e amanhã será mais próximo do que hoje. Mas nós temos a promessa de que o juízo de Deus não é o fim da história do homem. De fato, nós ansiamos pelo dia do Senhor, de fato, nós ansiamos pelo dia que o nosso Pai vai nos buscar, mas nós sabemos que esse será um dia terrível também, um dia de juízo. Mas a nossa história não termina ali. A história daqueles que foram salvos por Deus não termina no dia do juízo. Sim, nós somos merecedores de toda a condenação, mas o Deus que é justo também é gracioso. O Deus que é justo e pela justiça deve nos condenar também é um Deus gracioso e pela graça ele nos salva. E em sua infinita graça ele proveu um caminho para nos salvar. Então aquele que definiu e aplicou a sentença nos promete a salvação por meio dessa graça. Ele diz que o deserto e a terra seca se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como narciso. Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará. Vemos aqui a oposição constante entre a condenação e a graça. De um lado nós temos um deserto e tristeza, do outro lado nós temos alegria e fertilidade. É isso que Deus tem prometido para nós. Isaías continua e afirma que essa terra desolada receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. O Líbano com seus cedros frondosos e o Monte Carmelo com a sua exuberante planície de Saron. Em sua base, era um símbolo de abundância para aquele povo. Com isso, Isaías estava procurando demonstrar que se nós queremos entender, se aquele povo queria entender a abundância das promessas de Deus, então terão que imaginar um deserto se convertendo numa daquelas regiões. Essa é a dimensão da promessa de Deus, um deserto sendo transformado em uma terra fértil. Quando olhamos ao nosso redor, vemos uma situação e vemos a situação que estamos, nós a consideramos ela muito difícil. Pensamos em como as coisas podem melhorar, como as coisas podem caminhar para o lado bom, porque nós vemos, na verdade, a sociedade e os homens cada vez mais se entregando ao pecado. Como nós podemos ver a esperança, o que é a salvação, o que é isso? Assim como é impossível para nós imaginarmos o sertão nordestino se tornando uma floresta tropical, como a floresta da Tijuca, é difícil imaginar o que é a renovação, o que é a salvação que vem do alto. Hoje, o irmão Moab, que foi recebido hoje, ele cresceu lá no sertão. Eu fico imaginando para ele como é. Eu nunca fui lá, mas ver essa diferença entre o sertão e uma floresta. A promessa de Deus é isso: é pegar um deserto e transformar ele num local fértil, num local verde. É isso que Deus tem prometido para nós. É esse lugar fértil e verde que nos aguarda, não esse deserto ao qual nós estamos vivendo. E olhar para essa promessa é olhar isso, é procurar entender o que é essa abundância. Porque a vida no exílio da presença do Senhor vai se encerrar. Devemos manter firme a nossa esperança. Nós, de fato, estamos exilados. Não de uma maneira total, mas quando você olha para o jardim, você viu um homem andando e caminhando com Deus. É disso que nós estamos exilados. Essa vida total de comunhão com o nosso Pai. Nós estamos nessa terra, mas esse exílio vai acabar e nós haveremos de retornar. Nós não permaneceremos nesse deserto. Aquele povo tinha um quadro assustador pela frente. Tudo apontava para a destruição deles. Mas agora o profeta, o mesmo que havia proferido a sentença de condenação, falou sobre a salvação. E a partir dessa promessa de salvação, ele convida aqueles leitores dele para que fortaleçam as mãos frouxas e firmes os joelhos vacilantes. E digam aos desalentados de coração, sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem para salvar vocês. Esse é o efeito da promessa sobre nós. Ela nos aponta para a esperança. Por vezes, a realidade que nos cerca mina a nossa coragem. O mundo é hostil à nossa fé. As práticas seculares se opõem à santidade. E o pior disso tudo é que muitas dessas coisas acabam exercendo atração sobre nós. A pior parte dessa terra, a pior parte da nossa vida aqui nessa terra é porque muitas vezes nós nos sentimos atraídos pelo pecado. Porque nós abominamos ao pecado. Mas essa palavra que o profeta traz é para trazer esperança. Assim como na cena do filme do Senhor dos Anéis, quando Aragorn vê o sol entrando por uma das janelas do castelo. O Legolas, o elfo, seu companheiro, vira e fala, é o quinto dia. Gandalf prometeu. É o mesmo efeito que essa palavra também tem sobre nós. Muitas vezes nós acordamos e nos deparamos com a realidade externa do pecado. Mas muitas vezes nós acordamos e nos deparamos com a realidade interna do nosso pecado. Nós acordamos e temos que lidar com a pessoa que nós somos, com as nossas falhas, com a nossa desobediência a Deus, com a nossa ofensa a Deus, e de uma maneira pior, porque nós sabemos quem é Deus. E muitas vezes nós acordamos e temos de lidar com isso. A situação é desanimadora. Muitas vezes a questão é por que não conseguimos vencer o pecado. Mas aqui reside a esperança. Isso vai acabar. Sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus vem. Ela vem para salvar vocês. Ele vem para salvar vocês. O mundo se opõe a nós, as coisas não ocorrem do jeito que nós esperamos, nós pecamos e falhamos, o nosso coração está perdendo a esperança. Lembrem da palavra do Senhor. Sejam fortes, não tenham medo. Ele vem para salvar vocês. Ele vem salvar vocês. Ele vem nos salvar. Irmãos, ouçam com atenção. Pensem no que isso significa. Ele vem nos salvar. Pensem no peso dessa afirmação. Quem é Ele que vem nos salvar? Ele é Deus. Deus vem nos salvar. O Criador do Universo vem nos salvar. Vocês já pararam para pensar quem é Deus? O que é o Criador do Universo? Vocês já pararam para pensar o que é o Universo? Olhem para vocês agora. Nós somos compostos de milhares e milhares de células. E as nossas células são compostas de milhares e milhares de átomos. E Deus criou tudo isso. E de fato, quando nós olhamos para o quão pequeno são essas coisas, o quanto complexidade representa a vida dentro de cada um de nós, o quão complexo é isso, já é um absurdo. Mas vocês já pararam para olhar para o céu, para imaginar o que é isso? Já pararam para imaginar quantos nasceres dos sóis maravilhosos acontecem? Na constelação, salvo engano, de Alfa Centauro, que é uma constelação binária.
Eu lembrei que o Marçal está aqui, não sei se eu falei correto.
Mas vocês já pararam para imaginar quão lindo o pôr do sol acontece lá? Qual o impacto disso de que Deus fez? Conversando com o Natan, ele mostrou lá a capa do celular dele, o berço das estrelas, um evento que aconteceu há milhares de anos atrás e qual nós vemos somente hoje. O Deus que criou você, o Deus que criou o átomo de um neurônio seu que manda uma sinapse para outro neurônio, é o Deus que criou essa galáxia a milhares e milhares de distância daqui. Esse Deus que criou todas essas coisas, a qual nós nem conseguimos conceber, a qual nós nem conseguimos imaginar, é este o Deus que vem nos salvar. Vocês entendem o peso disso, o que isso significa? O Criador do Universo vem nos salvar, o Deus Filho veio, andou entre nós, comeu, bebeu, sorriu, chorou, viveu e morreu por nós, para nos salvar. Deus veio e assumiu a punição pelo nosso pecado, pelo pecado que nós cometemos. Ele subiu à cruz e morreu por nós. mas ele não permaneceu morto, ele ressuscitou e confirmou a mensagem de esperança. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Ele subiu ao céu e prometeu que voltaria. Eu sempre fico imaginando essa cena que está descrita lá em Atos. Eu fico imaginando quão maravilhoso deve ter sido isso. Você está parado e olhando o seu Senhor subindo aos céus, Cristo subindo aos céus. E de repente, quando aquela sensação de mesmo de anseio, uma sensação de alegria e ao mesmo tempo de ansiedade, de incertezas, porque você vê o teu Senhor, aquele que andou com você, aquele que morreu na cruz e ressuscitou e mostrou a salvação para você subindo ao céu. E o que será agora? Os homens abismados olhando para o céu. E de repente, alguns anjos falam com eles atrás. Por que vocês estão olhando abismados assim? Pois aquele que sobe, descerá da mesma maneira. Eu acho que o impacto não é ele subindo. O impacto é essa promessa. Cristo vai voltar. Nós temos que ter isso em mente. Ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou, subiu ao céu e vai voltar. O deserto e a terra seca florescerá e nós vamos para lá. Nós precisamos crer nessa promessa, nós precisamos nos apegar nessa promessa, nós precisamos olhar para essa promessa dia e noite, porque é ela que nos mantém no caminho. Se nós não olharmos e nós não vivermos a promessa de que Cristo vai voltar e de que nós iremos viver com Ele, nós seremos os dos mais infelizes dos homens, porque nossa esperança estará nessa terra, mas essa terra é o deserto, ela vai perecer. A nossa esperança tem de estar em Cristo e nós precisamos viver de acordo com essa esperança. Nós precisamos olhar para Cristo. Sei que estamos chegando no momento de Natal e nós sempre olhamos e meditamos. Temos presépios, as atividades são para mostrar que Cristo veio, mas o que isso significa? Que Ele veio, viveu, morreu, ressuscitou, subiu ao céu. Mas tudo isso aponta para esse evento. Ele vai voltar. Nós temos o hábito de olhar para Isaías e olhar para o Velho Testamento como o povo que esperava o Messias e não viu que Messias viria, que o Messias veio. Um povo que não meditava e não confiava na promessa do Messias. E nós nos esquecemos simplesmente porque nós ficamos com a conclusão de que o Messias veio. Nós nos sentimos superiores, porque nós sabemos que Cristo veio, mas a promessa da qual Isaías falava para aquele povo, de que Cristo viria, e que quando Cristo veio, eles não creram, é a mesma promessa que se mantém ativa para nós, porque ela não quer simplesmente falar que Cristo veio, ela quer apontar que Cristo voltará. Mas se nós assumirmos a postura daquele povo, de olharmos somente para essa terra, de procurarmos a esperança somente para essa terra, nós seremos semelhantes a ele e nunca viveremos a certeza do que o nosso Senhor vai voltar. A verdade é que eles não creram que Cristo era o Messias porque eles não criam que o Messias viria, porque o Messias que ele queria era segundo o coração deles. E era fácil não crer. A verdade é que muitas vezes nós esquecemos que o nosso Pai voltará. E por isso nós depositamos a nossa esperança em homens. Por isso nós depositamos a nossa esperança em governos. Por isso nós depositamos a esperança na estabilidade e na paz. E nos esquecemos que a nossa esperança de estabilidade e paz está em Cristo, nosso Salvador. E nós devemos olhar firmemente para isso. Esse é o efeito da promessa do nosso Salvador para nós. A restauração a qual Deus promete é perfeita. O profeta diz que quando a restauração chegar, se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto e os ribeiros no ermo. A areia escaldante se transformará em lagos e a terra seca em mananciais de água. Onde os chacais costumavam viver, crescerá a erva com canas e juncos, e ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por este caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá, e ali não haverá leão. Nenhum animal feroz passará por ele, nem será encontrado nele, mas os remidos andarão por este caminho. A promessa de Deus, proferida pelo profeta, é de uma vida sem dor, é de uma vida sem sofrimento, sem o sofrimento das doenças, uma vida de abundância e paz, uma vida de santidade. Quando vejo esse texto dizendo que se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como as costas, e a língua dos mudos cantará. Eu sou levado a pensar em dois textos. Eu sou levado a pensar no momento que Cristo veio, pois ele cumpriu tudo isso. Mas eu sou levado a pensar em Apocalipse 21, do verso 3 ao 5. Eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Temos em mente a palavra do nosso Senhor. Essa é a promessa para nós. Lá não haverá mais lágrima, não vai existir mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque essas coisas já passaram. Confiemos na palavra de Deus e saibamos que toda dor é por enquanto. Chegará um momento em que tudo isso será apenas uma lembrança. Isso não pode nos impedir de viver nessa terra. Isso não pode fazer com que nós abandonemos a nossa vida secular e comecemos a olhar e falar que essa terra não serve para nada. Mas isso é a esperança para nós enfrentarmos todos os problemas. Isso é esperança para enfrentarmos a nós mesmos em nosso pecado. Isso é esperança para nós enfrentarmos o mundo que está diante de nós. Esse é o nosso combustível para continuar caminhando em direção ao nosso Pai. A nossa esperança não é para este céu e essa terra. Nós vivemos aqui, mas este não é o nosso destino final. Estamos só de passagem. A nossa pátria é bem distante, nós temos saudade dela. Nós vamos voltar para lá. A nossa terra será um mundo de abundância. Não haverá espaço para medo e incerteza. Lá estaremos sobre um reinado de paz. Quando ele diz que não haverá fera, é isso que ele está apontando. Não haverá mais temor, não haverá mais a violência. Nós estaremos seguros nessa nova terra. O medo desaparecerá. Lá estaremos finalmente livres do domínio do pecado. Nós não nos desviaremos do caminho que seguimos. Lá finalmente seremos santos. Pois quem passar por este caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Irmãos, imaginem que maravilha será, quão glorioso será não termos mais medo do nosso pecado, sabermos que o nosso velho homem de fato morreu e que nós não falharemos mais, que nós não choraremos mais arrependidos, porque nós de fato, finalmente estaremos em vida de santidade. Irmãos, se nós vivemos hoje e nós não sentimos o peso do pecado, se alguém aqui entra nessa igreja e sai, semana após semana, se achando perfeito e santo, nós não estamos fazendo o papel correto, nós não estamos ouvindo o que é pregado aqui. Irmãos, esse é o peso da promessa de salvação. Ímpios procuram prazeres carnais. Ímpios procuram uma boa sensação. Outras religiões vão prometer um paraíso com 40 virgens diariamente para você. Isso é luxúria. Outras religiões vão prometer uma vida de conforto e bonança. Muitos de nós, quando pequenos, já acreditamos que o céu era um lugar de alegria porque a gente poderia fazer o que quiser e teríamos o ócio, seríamos preguiçosos e viveríamos com qualquer coisa que traga prazer para a gente. Irmãos, o nosso anseio pelo céu é um anseio pela santidade. Nós procuramos a santidade, é isso que nós queremos. E se nós viemos aqui achando que somos santos e perfeitos, precisamos entrar aqui e entender que nós somos pecadores. Se a promessa de esperança de santidade não aquece o seu coração, você precisa se voltar para Deus. Porque essa é a maior promessa que existe aqui. Porque é essa promessa que nos une a Deus. Nós queremos ser santos porque queremos estar com o Pai. Essa é uma promessa ligada. O novo céu e nova terra é uma vida de santidade, é uma vida de união com Cristo. E é isso que deve aquecer o nosso coração. É por isso que nós lutamos, é por isso que nós viemos aqui. Essa deveria ser a maior promessa. Falar dessa questão de santidade tem de ser o que mais nos alegra. Saber que nós de fato seremos santos. Essa é a maior promessa, é um caminho que mesmo tolo ele não se perderá. Essa é a nossa esperança, esse é o futuro que nos aguarda. Esse é o verdadeiro florescer, pois essa é a verdadeira alegria. Essa é a verdadeira felicidade. O verso 10, ele é em torno da felicidade. Ele diz, os resgatados do Senhor virão a Sião com cânticos de júbilo e alegria. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria. E deles fugirão a tristeza e o gemido. 5 vezes o tema alegria aparece explicitamente aqui nesse texto. Um texto curto, porque lá é a verdadeira felicidade, é aí que reside a alegria. O tema central aqui é alegria e não é à toa, porque essa é a alegria que vem do Senhor, vem da salvação do Senhor. Irmãos, eu não quero que vocês olhem para a alegria de um povo exilado retornando à sua terra. Eu quero que vocês olhem para as suas vidas e procurem essa alegria verdadeira, essa alegria que te faz cantar jubiloso, que coroa a sua cabeça, que te preenche e expulsa toda a tristeza do seu coração. Procurem, anseiem por essa alegria. Enquanto eu estudava esse texto, eu lembrei de uma música chamada Felicidade. E aí me surgiu uma dúvida, eu estou tratando de alegria, mas alegria, felicidade, qual é a distinção, né, na verdade? Eu lembrei da música e fiquei curioso, fiz uma pesquisa rápida. E eu descobri que não existe um consenso, né, em relação se elas são a mesma coisa ou não. São palavras distintas, né? Mas eu encontrei uma definição e eu quero que os irmãos considerem essa definição para o que a gente vai tratar aqui agora. Não no mérito de estar correto ou não, porque existe essa questão de palavras, podem ter outras interpretações, mas a gente vai seguir por esse caminho. A alegria era definida como um pico, é como um momento de êxtase. E a felicidade é como um estado intrínseco da pessoa. A pessoa é feliz ou ela é infeliz. Uma pessoa que é feliz, ela tem picos de alegria, mas ela pode ter picos de tristeza. E o pessoal trata bastante isso. Ou seja, você pode ser feliz e ter momentos de alegria e tristeza. E a música da qual eu falei, ela é um poema e diz assim, né? A felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho o seu amor. É saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver. É acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair para correr com você. É no fim de semana, curtir uma praia bacana com um pôr do sol de arrasar. E é de fato, quando nós olhamos para a nossa vida e essas coisas triviais, de fato nós encontramos alegria. De fato, eu creio que grande maioria de nós aqui temos essa vida feliz porque Cristo nos salvou e porque nós vemos beleza nessas coisas. Claro que muitas pessoas que não são cristãos também têm essa alegria. Nos alegra estar com quem nós amamos. Nos alegra ver um belo pôr do sol, ouvir uma bela canção. De fato, essas coisas trazem alegria e representam felicidade. Mas, infelizmente, a nossa felicidade nessa terra é como é dita nessa definição. Ela é entremeada de alegria e tristeza. Mas se nós formos abordar essa definição para o nosso texto, a promessa que o profeta traz, ela é de uma felicidade plena e perfeita. Porque o que ele está prometendo não é alegria entremeada por tristeza. Ele está prometendo alegria entremeada por mais alegria, e mais alegria, e mais alegria. É fato que a gente encontra alegria nas coisas simples da vida, a gente encontra essa felicidade. De fato, eu me considero uma pessoa feliz, apesar de ter muitos momentos tristes também. Apesar de encarar o meu pecado, encontrar a tristeza nele. Mas a promessa de Deus é a felicidade plena. Não estou falando que nós somos infelizes, mas eu estou falando que vocês serão felizes, perfeitamente felizes. Um dia, o nosso Senhor, o Senhor Jesus, há de voltar. Então, nesse dia, experimentaremos uma felicidade perfeita. Uma felicidade perfeita. Que é composta de alegria sem fim. Alegria, mas alegria. Nossa felicidade só pode ser plena em Cristo. E quando Ele voltar, a alegria será o padrão da nossa vida. Uma vida de alegria permanente. Uma vida de felicidade plena. Ele é a nossa esperança. Ansiamos por este momento, o dia em que o nosso Salvador chegar. Irmãos, os tempos de fato são difíceis. A guerra é ferrenha. A guerra é ferrenha contra o mundo, a guerra é ferrenha contra as ideologias, a guerra é ferrenha contra o nosso pecado. E muitas vezes a situação, ela parece desesperadora. Assim como no filme, a esperança parece sucumbir. Você está trancado, parece que não tem mais solução. Parece que nós seremos devorados por tudo isso. o nosso coração fica sem esperança. E assim, por vezes, os nossos joelhos vacilam e nós cansamos. As nossas mãos tremem. Mas, irmãos, ouçam a palavra do Senhor. Nós não seremos derrotados. Esse não é o fim. Existe uma promessa. Ele vem nos salvar. O deserto florescerá. Olhe para o leste. Veja onde o sol está nascendo. Mas não é Gandalf que vem lá. É Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele vai nos restaurar, Ele vai nos aperfeiçoar, Ele vem nos resgatar. E quando Ele nos resgatar, encontraremos essa verdadeira alegria, essa felicidade plena, a vida eterna ao lado do nosso Senhor e Salvador. Olhem para Ele, olhem para Cristo, se entreguem por Ele, a Ele, pois Ele nos salvou. Vamos orar, irmãos.